Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Bom dia! Começa agora o programa Fórum 11.6, nesta quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021. Eu sou Drida Lorenzo.
Eu sou Renato Aprovai, que tal?
Legal. Pois é, e hoje o programa está imperdível. A gente vai falar, como não poderia deixar de comentar, a prisão do deputado federal bolsonarista Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. A gente vai conversar com o jurista, professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo, Pedro Serrano. Vai conversar e explicar para a gente se é legal essa prisão, os riscos, e a gente já teremos então Pedro Serrano e também vamos ter Edinho Silva, prefeito de Araraquara. Araraquara que vive agora um lockdown, vive o seu pior momento da pandemia, depois de quase um ano do início da pandemia da Covid. Araraquara agora nessa situação.
E
né,
o lockdown vai muito em função da nova cepa, né, chamada cepa amazônica, que infectou a maior parte dos que estão hoje utilizando-se dos recursos de uma UTI. Então, o Edinho vai vir aqui, vai explicar, eles tomaram uma decisão radical, né, e que foi seguida agora pelo governador Rui Costa na Bahia. Também está decretando, parece que lockdown em boa parte da capital e outros lugares, porque a situação é dramática também lá na região, lá, não só em Salvador, mas no estado como um todo.
Pois é, isso a gente diz que é cada vez mais importante as vacinas, né? Mas esse governo federal, né, Robai, incompetente, não temos ainda risco de apagão das vacinas. E a gente ainda vai falar sobre os decretos de armas, um tema de extrema importância, e a gente, conforme já falamos aqui, vamos tratar dessa questão, sempre agora, aqui no 11.6, e a gente vai receber Jaqueline Muniz, antropóloga e professora da Universidade Federal Fluminense, especialista em
segurança.
Professora! Gente. E a gente vai falar dessa questão que é gravíssima, né? Pode ter impactos aí para a democracia, para a formação, armar mais ainda as milícias, então é um tema de extrema importância. E a gente ainda vai receber a Beatriz Cerqueira, deputada estadual do PT em Minas Gerais, que vai falar com a gente sobre a questão da volta às aulas nesse momento, onde a gente tem toda essa questão do Brasil aí com as novas variantes, a vacinação ainda não chegando, e a gente tem o retorno às aulas em Minas Gerais. Então, a gente recebe a Beatriz Cerqueira. Então, programa imperdível. E vamos dar um salve para quem está aqui já no chat, acompanhando aqui ao vivo o nosso programa. Lembrando que tem sorteio para quem dá superchat, exatamente. Quem colabora com superchat participa do sorteio às segundas-feiras. E o livro que vamos sortear na segunda-feira que vem é o livro da Olga Curado, exatamente, que esteve aqui conosco na quinta-feira passada. Então, você dá o superchat e participa no sorteio segunda-feira que vem, ao vivo, com boleto e tudo. O livro, então, vai ser sorteado nas segundas. Todo mundo que ainda... Quanto mais superchat, mais chance de ganhar, né, Rubai?
E quem ganhou da semana passada foi o Aurélio Teles, que ainda não nos procurou, né? Então, Aurélio Teles, por favor, ontem eu te vi na live
Hacker.
Do hacker da Araraquara, o Walter Delgatti Júnior. E aí eu quase que fui lá e comentei: ah, Aurélio, você ganhou. Quem conhece o Aurélio, avisa ele para a gente poder mandar o link para casa dele. Está aqui o Geopolítica da Intervenção, né?
Isso mesmo.
Do Fernando Augusto Fernandes.
Exatamente. Então, Aurélio Teles, cadê você, gente? Quem conhece o Aurélio, fala: Aurélio, você tem que ir lá dar seu endereço para receber o livro em casa. Mas vamos dar um salve aqui geral para a galera. Celi Puglia, bom dia de Sorocaba. Yara Oliveira, Bom dia, Silvio Lima. Bom dia, pessoas queridas. Mais um dia nesse distópico país, mas vamos lá resistir. Bom dia para o Jorge Minassian, que disse que é fã do nosso trabalho. Muito obrigada para o Jorge. Jairo Coelho, bom dia para todos nós, exatamente nessa quarta-feira de cinzas, né, Rovai? Quarta-feira de cinzas, nem parece que teve carnaval. Não teve, né? Nem primeira vez, não tem carnaval, não tivemos. Cláudio Carnielli, bom dia. Tenho perguntado ao presidente, onde estão as vacinas? Pois é, onde estão as vacinas? Márcia Ferreira, a vacina caminha a passos ultra-mega lentos, a tartaruga. Caminha muito mais rapidamente do que as vacinas que não serão aplicadas esse ano para grande parte da população. Quem tem 40, 50, tá fito, é. A gente está lá para o fim da fila, mas está certo, tem que começar com um grupo de risco, né? Se ao menos todos os idosos estivessem sendo vacinados, porque são 70% das internações, pessoas acima de 60 anos, mas infelizmente agora você vê, vai no Rio de Janeiro, vão interromper. É, São Paulo está atrasado o calendário inicial. E já temos novos membros, Rubai.
Que bom.
Humberto Miranda, bem-vindo ao clube de membros aqui do canal da Fórum. Quem é membro apoia nosso trabalho, assim como quem é sócio lá no site, dá para você ser sócio pelo Catarse. Tem o Catarse aqui do Fórum 11,5, que é para todo o canal também. Tem também Pix, o Pix arroba revistaforum.com .br.
Bom, o prefeito Edinho está por aí já? Acho que ainda ele já chegou, mas ele não entrou, está com a câmera desligada.
Tá
Então,
nos
antes do
bastidores.
Edinho chegar, então hoje a gente tem quatro entrevistados, vai ser um programaço, avisa a vizinha, avisa o vizinho, liga para mamãe, para titia, para vovó, enfim, vamos fazer um programão hoje aí com quatro temas bastante importantes. A gente vai começar falando do lockdown e da nova cepa, que é algo muito sério e afetou Araraquara, engraçado, né? Nós estamos, você vê agora Araraquara como uma das cidades exemplos de combate ao coronavírus, por algum motivo especial, provavelmente por gente que veio de Manaus e trouxe. Muitas pessoas acabaram na cidade pegando coronavírus nessa segunda fase, com a nova cepa, e isso levou ao caos do ponto de vista da estrutura física dos hospitais, das UTIs. O Edinho está tendo que se virar para poder resolver isso com o governo estadual, fazendo investimento, enfim, e teve que fazer um lockdown. Vamos também falar sobre a questão das milícias. A Jaqueline Muniz já daqui a pouco está entrando aqui, uma especialista, professora da Universidade Federal
Fluminense.
Fluminense, né, a UFF, a UF, e eu queria, antes do Pedro Serrano entrar para falar do Daniel Silveira, dizer que eu escrevi um artigo, publiquei agora há pouco, na Fórum. O título é Moraes, Gilmar, Ditadura Nunca Mais, o que pode estar por trás da prisão de Daniel Silveira. Eu vou colocar aqui para aqueles que estão chegando. Olha aqui, estamos aí colocando o linkzinho do nosso artiguinho, do nosso bloguinho, como diz Altamiro Borges. Estou vendo que não foi o link.
Deixa eu
Algum
tentar.
problema? Será que estou bloqueado? De novo. Agora parece que foi.
Conexão.
Conexão ruim. Aí foi, está aí o link para vocês. E o que que me preocupa nisso tudo? É o contexto da prisão do Daniel Silveira. O Pedro Serrano vai falar sobre a legalidade, sobre os riscos. Eu quero conversar aqui com vocês sobre o contexto. O Daniel Silveira foi preso na noite onde teve. O Twitter viveu uma guerra entre o Supremo e as Forças Armadas. Numa época. Ah, tuitada, mas espera aí, vamos lá. Tuitada com contexto bastante preocupante. Eu fiz aqui a cronologia desse contexto no artigo que publiquei agora. Começa com o quê? Começa com o livro do General Vilas Boas. aonde ele fala: olha, aqueles meus tweets lá de 2018 não foram só meus. Eu discuti com o Generalato. A gente fez aquilo de comum acordo e era, sim, um recado aos ministros do Supremo. O Twitter do Vilas Boas era o seguinte: nessa situação, vamos lembrar para ver o que, que era. Nessa situação que vive o Brasil, resta perguntar às instituições e ao povo. Pensando no bem do país e das gerações futuras, e quem está preocupado julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como mantém atento às suas missões institucionais. Ou seja, o Exército Brasileiro se mantém atento às suas missões institucionais, qual seja, no entendimento dos generais, muito provavelmente, era praticar um golpe de Estado se o habeas corpus do Lula fosse atendido. Na época, o Celso de Mello percebeu o que aconteceu. Na época, o Celso de Mello anotou a chapa do caminhão. E, no voto dele, foi para cima, né, dizendo que era uma tentativa de intervenção, que a gente estava numa democracia, que aquilo não podia. O que que o Fachin fez na época? Lufas. Foi lá e não deu, votou contrário ao habeas corpus. Lula atendendo o recado do Generalato. Ao invés de falar, não, depois dessa aqui não tem mais papo. Vamos dar o habeas corpus, porque está uma clara tentativa de intimidação do nosso poder aqui no judiciário, por parte dos oficiais, etc., generais. Não, ele acolheu a ameaça e votou. Aí, agora, recentemente, faz um post dizendo: olha, onde já se viu, está aqui no meu texto também. Então, vamos lá, vamos para o texto. Onde está o meu texto aqui agora, que eu já me perdi aqui. Assegura a nação, tal, no voto que concedeu, tal, o ministro Supremo, ele disse que era intolerável a tentativa por parte dos militares de tentar pressionar a corte em 2018. Abril de 2018, quase 3 anos atrás. O que fez o Vilas Boas foi lá e comentou no post de alguém que publicou esse reclamo, essa indignação do Fachin, e disse 3 anos depois. Tipo, amigo, vai contar pro outro. Você nos obedeceu, você fez o que a gente queria e agora vem com esse papinho furado.
Três
anos depois. O Gilmar Mendes viu o tweet. Isso tudo ontem. E é engraçado que a mídia não deu destaque. E foi nesse contexto que aconteceu a prisão do Daniel Silveira. É esse o contexto que a gente tem que analisar esse fato de ontem à noite, à beira da madrugada. O Gilmar foi e escreveu o seguinte tweet: a harmonia institucional e o respeito à separação dos poderes são valores fundamentais da nossa República. Ao deboche daqueles que deveriam dar o exemplo, responda-se com firmeza e senso histórico: ditadura nunca mais. Ao deboche de quem? Ao deboche do Vilas Boas. O que que o Gilmar está falando? Que não se pode fazer aquilo que ele fez com o Fachin, etc., e que ditadura nunca mais. Aí eu me peguei olhando para esse e-mail. O Edinho chegou, você me avisa que eu boto ele, já subo ele.
Guilherme, assim que o Edinho ligar a câmera,
já
a
pode
gente já
subir o
sobe o
Edinho,
Edinho.
e aí eu continuo o comentário depois, não tem problema nenhum. Ele está aqui com a câmera desligada. Não,
Isso.
tem que ligar a câmera. Eu estou com medo que a gente acabe emparelhando todo mundo, porque a gente tem 4 convidados. Eu aviso o Edinho, o assessor que tiver com ele, para a gente poder tentar incluí-lo aqui, senão vai ficar uma bagunça a nossa live de hoje. Olha só, o que aconteceu então? O Gilmar falou em ditadura. O Daniel Silveira faz uma live, e vai para a live, e ele Provoca quem? Curiosamente. O Fachin. O Fachin. Ele xinga o Fachin. Ele fala, por que não prende o general Vilas Boas? Por que não prende o general Heleno? Por que que não vai prender os generais? Por que me ameaçaram? Por que não sei o quê? Porque eu não tenho medo, Alexandre Moraes. Por que eu não tenho medo? Gilmar é um corrupto. Gilmar vende ação. Mas ele fala do Fachin 4, 5 vezes. Ele fala do Fachin e bota fogo na história de prendam os generais. Ajam, sejam machos. Tudo isso num vídeo repugnante. Mas que, talvez, num outro contexto, teria uma outra reação. O Alexandre Moraes faz o quê? Usa o vídeo flagrante. O Pedro Serrano vai falar disso daqui a pouco. O risco que tem em dar flagrante a partir de um vídeo, porque é um flagrante extensivo. Se o vídeo está no ar, a gente pode considerar isso um flagrante. Então, se eu fizer um vídeo daqui a 5 anos, pode se considerar num outro contexto histórico que eu cometi um crime, eu estou em flagrante porque o vídeo está no YouTube. Vai ter uma. Daqui a pouco, o Pedro Serrano vai tratar disso. E aí, ele é preso e é preso, Dri, e faz o que procó. Ele vai com câmera, é filmado, faz todo um show de horrores, praticamente agride a policial que estava de plantão pedindo para ele colocar a máscara, tudo isso filmado, sendo divulgado e enfrentando e continuando afirmar tudo que tinha afirmado anteriormente. O que que eu quero dizer com tudo isso? Eu estou querendo dizer o seguinte, que a gente tem um momento, está vivendo um momento muito grave e que a bola agora vai voltar para o Lira e para os deputados. Eu conversei com alguns deputados hoje, estão muito preocupados, lembraram-me, inclusive, Edinho já chegou, vou terminar esse comentário, já puxo o Edinho. Lembraram, inclusive, do episódio do Tumacito, que leva ao AI-5 lá em 1968. Então, é esse o risco que está colocado, segundo alguns deputados, e eles vão ter que avaliar se é uma ingerência de fato, se não é, se poderia levar à prisão. Enfim, mas a gente vai falar daqui a pouco sobre isso com o Pedro Serrano. Vamos chamar o prefeito Edinho Silva, diretamente de Araraquara.
Bom dia, Dinho.
Bom dia, Adri. Bom dia, Rovai. Mais uma vez, um prazer falar com vocês. Dessa vez, para falar de temas mais espinhosos, né? Mas é sempre muito bom estar com vocês. Muito obrigado.
Edinho, teu som está um pouquinho baixo. Se você puder pôr mais perto o microfone da tua. Eu te
Eu
agradeço.
acho que já fiz, Rovai. Vamos ver se melhora.
Tá melhor. Deixa eu te dizer, Edinho, qual é a situação atual de Araraquara? Eu vi a tua entrevista ontem, se eu não me engano, ou anteontem, enfim, no G1, onde você parecia muito preocupado, né, e falando do que significa essa nova cepa, e aí você tomou uma decisão extrema. Imagino que não gostaria de ter tomado, mas foi obrigado. De colocar a cidade em lockdown, eu queria que você explicasse isso tudo para a gente, porque esse case de Araraquara me parece que pode ser um exemplo do que pode vir a acontecer em outras partes do Brasil agora, nesse novo período que se inicia aí com essa nova cepa, né?
Então, Dri, Rovai e todo o público, né, que está nos assistindo, as pessoas que estão nos acompanhando. Há 15 dias atrás, Rovai, só para que eu faça aqui uma introdução, há 15 dias aproximadamente, nós notamos na cidade uma mudança no perfil da contaminação e no perfil da evolução da doença, né? Nós estamos acompanhando a pandemia desde 2020, inclusive Araraquara tomou medidas antecipadas, né, para que nós pudéssemos ter uma gestão melhor da pandemia. Nós abrimos o hospital de campanha, abrimos um espaço só para atendimento a contaminados pelo Covid, pelo coronavírus, né? Vítimas da Covid-19. Abrimos um local para internação de enfermaria para pacientes também contaminados pelo Covid-19, além do hospital de campanha. Montamos equipes de bloqueio e isolamento dos comunicantes, dos contaminados. Adotamos uma política de testagem. Hoje, Araraquara é uma das cidades que mais testa no estado de São Paulo e no Brasil. Adotamos a telemedicina para monitoramento dos positivados e equipes, inclusive, de consulta a domicílio para que nós pudéssemos acompanhar aqueles positivados que não eram caso de internação. Enfim, a cidade, dessa forma, conseguiu ter uma letalidade baixíssima, a menor letalidade do estado de São Paulo para cidades com mais de 100 mil habitantes e, portanto, nos tornamos, inclusive, referência para o combate ao Covid-19 para o Brasil, fomos matéria na imprensa internacional. Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Para dizer que a cidade está estruturada para enfrentar a pandemia. Há aproximadamente 15 dias atrás, no final de janeiro, para ser mais específico, nós notamos uma mudança na manifestação da pandemia em Araraquara. Um ritmo de contaminação maior, portanto, mais pessoas procurando as nossas unidades para diagnóstico, portanto, era nítido que tinha um crescimento da contaminação no município, um crescimento além daquele que nós esperávamos em decorrência das festas de final do ano, dos encontros familiares naturais do final do ano e das viagens para as famílias, né, que têm condições de viajar, a aglomeração em praias, enfim. Nós já esperávamos um crescimento da doença. Mas o que nós começamos a enfrentar no final de janeiro era muito além de tudo aquilo que historicamente se esperava na cidade. E uma diferença na evolução da doença, Rovai e Idri, e internautas que nos acompanham. A doença, a Covid-19, tradicionalmente ela evolui no paciente com mais de 60 anos, ou paciente já com uma certa idade, com comorbidades ou enfrentando alguma fragilidade de saúde. Né? Portanto, geralmente vindo de alguma doença um pouco mais grave. Esse era o paciente que, tradicionalmente, a doença evoluía. Dificilmente você tinha pacientes jovens, saudáveis, sem comorbidades, a doença evoluindo. O que nós notamos no final de janeiro era pacientes clinicamente saudáveis evoluindo muito rápido. A doença evoluindo muito rápido. Óbitos de pacientes jovens, sendo entubados, levados às pressas para a UTI, e uma evolução da doença muito acima de tudo aquilo que historicamente nós registramos. O que é que a nossa equipe de saúde fez? Claro, vieram até a mim. Nós temos aqui em Araraquara um posto avançado do CESA, né, da Faculdade de Saúde Pública da USP. Nós procuramos o CESA e falamos, olha, tem alguma coisa diferente acontecendo. E alguns casos lembravam muito, segundo os médicos, lembravam muito as cenas que nós vimos em Manaus, né, de uma evolução rápida na doença, as pessoas precisando de suporte respiratório de forma muito rápida. O César fez coletas desses pacientes positivados das unidades da prefeitura, das unidades municipais, e essas amostras foram remetidas é o Instituto de Medicina Tropical da USP. Para que nós saibamos que instituto é esse, para quem não sabe, evidente, na minha avaliação, hoje é o principal instituto de pesquisa de coronavírus no Brasil. Foi esse instituto, liderado pela doutora Esther Sabino, que isolou o coronavírus no Brasil e conseguiu fazer o seu sequenciamento genético. Foi para essa equipe de pesquisa que nós remetemos as amostras coletadas em Araraquara no início da semana passada. Quando foi na sexta-feira passada, a doutora Esther Sabino entra em contato conosco, com o César de Araraquara e com a Secretaria Municipal de Saúde, para dizer que das amostras que foram, se eu não me engano agora, 18 amostras, 9 vieram positivadas da cepa de Manaus. E nós, portanto, imediatamente acendemos todos os sinais de alerta. Eu comuniquei o governador do Estado de São Paulo, João Dória, sobre isso, que imediatamente me colocou em contato com o secretário estadual de saúde, o Jean Goldenstein, e o secretário de desenvolvimento regional, Marco Vignoli. E eu, por iniciativa, também comuniquei o Instituto Butantan por meio do Dr. Dimas Covas. E no debate que nós fizemos já na sexta-feira com as autoridades envolvidas, né, tanto da USP, autoridade de saúde e pesquisadores da USP, do governo do Estado de São Paulo e a nossa Secretaria Municipal de Saúde, nós imediatamente decidimos que nós tínhamos que provocar um isolamento social maior, porque aquilo que nós vimos em Manaus poderia se reproduzir pelo ritmo da contaminação, portanto, empiricamente, a ciência vai ter que registrar isso, mas empiricamente, é um vírus muito mais agressivo na contaminação, portanto, ele contamina mais fácil e mais agressivo na evolução da doença. E no sábado, nós recebemos mais amostras positivadas da cepa de Manaus, e no domingo também, o que nos leva à conclusão que a contaminação já é comunitária e essa cepa de Manaus está circulando em Araraquara e região. Né? Portanto, esse foi o cenário que nos levou a tomarmos as medidas de distanciamento social, medidas mais rígidas do que nós havíamos tomado. Por quê? Empiricamente, como eu já disse, fica nítido uma agressividade maior dessa cepa, dessa mutação do vírus, e o agravamento e a demanda maior por leitos de internação e leitos de UTI, principalmente de suporte respiratório. Né, a curva de contaminação em Araraquara hoje ela é vertiginosa. Nós temos que fazer com que essa curva entre em declínio e a pressão sobre os nossos leitos ela é imensa, tanto é que ontem, tecnicamente, o sistema de saúde do município entrou em colapso, porque nós não tínhamos um leito para ofertar e tínhamos dezenas de pacientes aguardando leitos, principalmente na nossa unidade de referência de pacientes sintomáticos que nós montamos.
Então, é um quadro. O que vocês estão fazendo, Edinho, nesse caso? Quer dizer, vocês estão com. Explodiu o sistema de saúde aí, pelo que eu entendi, chegou no topo. Qual tem sido a solução? E se isso vier a se expandir para outras cidades, vai ter solução?
Inclusive, tem gente perguntando. E os municípios vizinhos? Como tem sido.
Porque vocês têm feito lá um isolamento do tipo que a China fez em Wuhan, né? Se isolou a cidade, ou está tendo circulação, como é que está isso?
Então, Rovai, eu penso que num quadro como esse, que em Araraquara, que está caracterizado, você tem duas formas de enfrentar uma pandemia, principalmente com com uma agressividade de contaminação e de evolução da doença. Uma forma é a tradicional, que é a vacina, que nós não temos. Vacinação em massa. Araraquara vacinou até agora por volta de 15 mil habitantes, uma cidade de mais de 240 mil, isso é muito pouco. Mas as vacinas que tem para cá, nós temos imediatamente. E temos logística para isso. Nós temos feito com que essas vacinas cheguem à população. Mas ainda é muito pouco. Essa semana, por exemplo, nós não recebemos nenhum lote de vacinas. Né? Se você não tem vacina em massa, a única forma de você controlar uma curva ascendente de contaminação é o isolamento social. Você não tem outra forma. Não existe. Você tem que provocar o isolamento social. Né? E é o que nós estamos fazendo. Trabalhando muito forte para que o isolamento social aconteça, para que essa curva de contaminação entre em declínio, o que significa que nós teremos a perspectiva de redução da pressão sobre os leitos. Mas o que, que nós temos que entender? Nós sempre estamos trabalhando com a fotografia do passado, não é a fotografia do presente. Esses pacientes agravados, que a doença evoluiu, que estão pressionando os nossos leitos hoje, são os pacientes positivados há 6, 7, 8, 10 dias atrás. Porque é o tempo que, historicamente, você tem para a doença se manifestar e a doença evoluir. Então, nós estamos trabalhando sob pressão hoje de uma fotografia do passado. Ontem, nós batemos o recorde de contaminação com 53% das amostras enviadas para os laboratórios voltaram positivadas. Isso é um recorde. O dia de hoje, nós registramos 47% das amostras positivadas. Então, é uma curva crescente de contaminação. Isso significa que esse crescimento da contaminação vai pressionar os nossos leitos daqui 6 dias, 7, daqui uma semana, aproximadamente. Portanto, nós não vivenciamos aqui ainda o pior momento da demanda de internação. As medidas restritivas que nós adotamos agora, elas vão fazer com que a contaminação caia também daqui uma semana e meia, né? Que é quando nós vamos ter um declínio da contaminação e, posteriormente, um declínio da pressão sobre leitos. Então, esse é o cenário. É como se nós estivéssemos correndo atrás do passado. Na minha avaliação...
O cenário é péssimo, então.
É péssimo, e o que eu gostaria aqui de falar, Rovai? Na minha avaliação, Araraquara identificou o sequenciamento da nova cepa, mas não significa que só Araraquara esteja em contato com a nova cepa. Isso é impossível. Não tem nenhum fator geográfico, histórico, cultural, de intercâmbio que explique a nova cepa estar só aqui. Claro que ela não está só aqui. Ela está circulando pelo estado de São Paulo, na minha avaliação. Tanto é que ontem o secretário Jean disse que já encontraram também a cepa na cidade de Jaú e eles estão fazendo amostras em Bauru e na região de Marília, portanto, a caminho do Paraná. A cidade de Franca também vive uma situação difícil e também o governo do estado de São Paulo já faz a busca da nova cepa na região de Franca. Ontem já foram encontradas cepas de Manaus em Sorocaba. Foram encontradas cepas de Manaus também na cidade de São Paulo. Então, significa que, de fato, existe uma circulação desse vírus, dessa mutação do vírus, no estado de São Paulo. E ontem é bom nós lembrarmos que a cidade de Chapecó entrou em colapso no sistema de saúde. Eu vou falar aqui no senso comum que eu tenho o direito de errar, como não pesquisador nem conhecedor da área da saúde que não sou, né? Eu penso que também esse boom da doença na região de Chapecó, certamente, se forem lá e fizerem uma busca, certamente vai se achar a cepa circulando, como o mesmo vai acontecer no Pará, no Acre, no Rio Grande do Norte. Ontem já tinha uma manifestação de crescimento da doença em Fortaleza, enfim. Então, o que eu posso dizer, Rovai, que é um prenúncio muito ruim, aquilo que nós estamos, que nós identificamos em Araraquara, é um prenúncio muito ruim de algo que pode acontecer no estado de São Paulo e no Brasil. Do ponto de vista regional, já no domingo, nós fizemos uma reunião com todos os prefeitos da região e unificamos as nossas ações. Araraquara é referência para 24 cidades na região. 24 cidades na região, Araraquara é referência SUS, que é a nossa DRS, né? A Diretoria Regional de Saúde é DRS3 aqui. Então, os prefeitos estão unificados, nós estamos unidos, cada prefeito adaptando as medidas à sua realidade, à sua cidade, mas nós estamos unidos na política de aumentar o isolamento social e na política de geração de novos leitos. Porque se nós estamos sendo pressionados hoje, se tudo indica que esse crescimento da positivação vai se refletir em aumento de demanda de leitos daqui uma semana, 10 dias, nós temos que gerar leitos agora, nesse exato momento, mas temos que gerar leitos talvez por um crescimento da doença. Qual a nossa dificuldade? Hoje nós já estamos, o governo do Estado de São Paulo, ontem, a visita do secretário da Saúde, do secretário de Desenvolvimento Regional, nós fomos autorizados a estarmos gerando novos leitos. E ontem mesmo nós começamos a gerar leitos de enfermaria no antigo pronto-socorro do Melhado, que é o local que nós estamos internando hoje, só pacientes de enfermaria de Covid-19. Mas o governador também, né, o governo do Estado de São Paulo, nos autorizou a gerarmos leitos de UTI. Qual é a nossa dificuldade? E isso é que faz com que a gente entenda um pouco o que aconteceu em Manaus. A nossa dificuldade é a produção de gases medicinais, portanto, a nossa dificuldade é a produção de oxigênio de alta pressão para atender o paciente vítima do coronavírus, que é um paciente que ele precisa de oxigênio de alta pressão. Só para vocês entenderem o que eu estou falando, o nosso hospital de campanha aqui, ele foi projetado para 51 leitos, 20 leitos de UTI e 31 leitos de enfermaria. Portanto, a nossa usina de produção de gases medicinais para que se bombeie em alta pressão o oxigênio foi dimensionado para esse tanto de leitos. Só que todos os pacientes de enfermaria hoje, eles já entram na enfermaria demandando oxigênio de alta pressão pela gravidade e pela evolução da doença. Então, nós temos hoje muito consumo de oxigênio e a nossa rede não suporta, ela estava equipada para produzir oxigênio para 20 leitos de UTI e geralmente o leito de enfermaria que a gente via no Covid-19 era geralmente o leito de catéter nasal, que consome muito menos oxigênio. Como nós estamos usando a máscara VNI em pacientes de enfermaria, e a máscara VNI é aquela máscara de alta pressão, mas você perde uma parte do oxigênio pelas laterais da máscara, ela consome o dobro do oxigênio do que o paciente entubado pelo respirador. Então, nós tivemos um rebaixamento de pressão da nossa rede no hospital de campanha. Então, em vez de nós termos 51 leitos, nós só podemos usar 34 leitos. E nós estamos correndo desesperadamente atrás de uma usina mais potente de produção de gases, e aí vem a nossa surpresa. Não tem fabricação de pronta entrega de usina de gases medicinais. Ao contrário disso, tem uma fila hoje por conta da demanda de Manaus e dos estados do norte. Então, os fabricantes brasileiros, eles têm pedidos hoje aguardando produção. Então, é uma situação desesperadora, porque você, mesmo você tendo autorização para gerar leitos de UTI, como nós no hospital de campanha, nós temos que resolver um problema que parece simples, mas não é, que dá para a gente entender o que Manaus enfrentou, que é capacidade de produção de gases medicinais, consequentemente de bombeamento de oxigênio em alta pressão. Estamos gerando leitos de enfermaria, porque o leito de enfermaria com o cilindro de oxigênio, você consegue gerar leito de enfermaria, claro. Não significa que cada cilindro seja um leito de enfermaria, porque o cilindro você precisa de backup, você precisa de dois cilindros para cada leito, porque se rebaixar a pressão do oxigênio de um cilindro, você tem que ter um outro cilindro de backup até você recarregar o cilindro que você está usando. Enfim, é uma logística toda que é necessário, mas em síntese, nós precisamos hoje melhorar a nossa infraestrutura para que a gente possa dar conta de gerarmos mais leitos de UTI para podermos desafogar o nosso sistema de saúde, né, e darmos conta desse crescimento vertiginoso de doentes que nós temos hoje, um crescimento muito acelerado.
Ou seja,
de doentes Covid-19.
Edinho, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Queria te agradecer demais. O Edinho foi extremamente generoso com a gente. Ele está no meio de tudo isso. Eu conversei com ele ontem à noite. Hoje de manhã ele já prontamente respondeu. Eu quero te agradecer e quero te visitar e esperar as coisas melhorarem aí para a gente poder se encontrar, inclusive, no momento mais tranquilo, né, Dinho? Nossas energias todas aqui se voltam para Araraquara e, como você disse, Araraquara talvez esteja só simplesmente dando um anúncio do que pode vir a acontecer em uma série de outras cidades. A gente já está com a Jaqueline aqui no gatilho, né? Enquanto a gente chama a Jaqueline para subir, o Edinho, se quiser dar um recado final aqui para os nossos internautas, fique à vontade, Edinho.
Não, vai só para concluir, mais uma vez agradecer o espaço de vocês para que a gente possa tratar de um tema tão importante. Eu só queria concluir, vai. Ontem eu até conversava com a nossa equipe. Enfim, de fato, essa doença veio para que a gente repense todos os nossos conceitos, né? Nenhum ser humano, nenhum animal vive sem oxigênio, né? E o oxigênio, ele é tão vital, ele é tão importante para a nossa reprodução humana, né, que ele é gratuito, né? E é angustiante você ver um ser humano num leito, muitas vezes de enfermaria, não é, além de UTI, buscando desesperadamente oxigênio e o ataque do vírus ao sistema respiratório impedir que esse paciente consiga sequer extrair oxigênio para alimentação da sua própria vida. Então, é aquilo, né? Às vezes, existe uma ânsia tão grande de acúmulo, né? De disputa econômica por dinheiro, por crescimento econômico, e muitas vezes você corre o risco de ter pessoas capitalizadas que sejam incapazes de usar o seu dinheiro para que tenha um acesso ao oxigênio. Então, de fato, é uma doença muito agressiva. Eu estou acompanhando a pandemia, Dri, Rovai, desde março de 2020. Portanto, tem um histórico, nós temos um histórico do que acontece com o paciente vítima de coronavírus. Mas eu nunca vi nada semelhante. Paciente jovem, clinicamente saudável, chegando numa unidade, em questão de horas ele tem um rebaixamento, uma queda de saturação, e em questão de horas ele está sendo encaminhado para intubação. Então é algo novo, essa mutação do vírus é muito agressiva, e aquilo, né, nós conseguimos, pela sensibilidade da nossa equipe, perceber uma mudança e com apoio fantástico da USP, o que mostra a importância da pesquisa, da ciência, das universidades, né? É, conseguimos o sequenciamento e identificar o vírus aqui em Araraquara, essa mutação do vírus. Mas certamente, repito, essa cepa não está circulando só em Araraquara. Araraquara conseguiu fazer a identificação. Mas o prenúncio, se nós não tomarmos as medidas necessárias, se o governo federal não reconhecer a gravidade da situação, porque nós estamos falando do interior de São Paulo, ontem já estava Fortaleza fazendo sinal de alerta, Rio Grande do Norte já fazendo sinal de alerta, o interior de Santa Catarina fazendo sinal de alerta, São Paulo já fazendo diagnóstico de contaminação comunitária dessa nova cepa. Então, se nós não identificarmos as autoridades, principalmente do governo federal, Ministério da Saúde, não tiver dimensão que a situação é grave, que o que está vindo aí é sério, nós vamos viver uma situação, digo isso, com essa experiência empírica que nós estamos vivendo, nós teremos um 2021 muito pior que 2020. E o efeito comparativo, ele fala por si só, Dri e Rovai. Em fevereiro de 2020, nós não vivíamos isso que nós estamos vivendo. E 2020 foi terrível. Significa que nós poderemos estar em abril de 2021, que é quando nós tivemos o crescimento da pandemia no Brasil, numa situação muito, mas muito pior do que nós vivemos em 2020. Então, é necessário que as autoridades estejam atentas. Não adianta só o município estar aqui na base da sociedade lutando contra tudo isso. Tem que ter reconhecimento do governo federal e nós temos que tomar aqui em São Paulo também as medidas necessárias para que a gente evite uma desorganização total do sistema de saúde. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade.
Edinho, muito obrigado, grato. Vamos seguir aqui a nossa conversa. Está em Paraty, né?
Obrigada, Edinho.
Obrigado, Edinho. Tudo bem, Jaqueline, contigo?
Tudo bem? Eu não sei se vocês estão me ouvindo.
Estamos sim.
Estamos te ouvindo. E até acabou. Hoje, pelo jeito, está todo mundo com um pouco de problema. Está com problema na câmera. Eu estou com problema aqui. Nós estamos sem internet para as pessoas entenderem a nossa dificuldade.
Pois é, tinha gente falando, nossa, mas a conexão
está...
Vamos reclamar estamos... com a net.
Então,
nós estamos sem conexão.
É, vocês estão me ouvindo?
Estamos te ouvindo. Você está nos ouvindo, Jaqueline?
Desculpa, gente, aqui em Paraty, desde 16 horas de ontem, das 4 da tarde, por causa do temporal, faltou luz, por problemas. Só em parte da cidade a luz voltou. A área que nós estamos, que é uma área imensa, não tem luz. Então, viemos, eu como tinha coisa de trabalho e compromisso com vocês, tentei achar aqui, numa, mais próxima do sítio histórico, alguma coisa com né? Sinal de que não voltou, parte da cidade segue no escuro e sem internet. Então, é o que temos aqui no...
Não, mas vamos lá, eu queria falar rapidamente contigo, Jaqueline, podemos fazer uma conversa rápida e depois, se for o caso, você volta no dia que tiver com conexão melhor. Eu queria que você nos esclarecesse sobre os riscos e os perigos que você vê nesse decreto da DRAM. Esse último decreto assinado pelo Bolsonaro.
É qual? Falhou, não consegui ouvir, desculpa.
Então, a minha pergunta, Jaqueline, é sobre esse último decreto assinado pelo Bolsonaro em relação às armas. Eu queria saber que riscos você vê nele e se você acha que ele vai ser utilizado para armar mais ainda as milícias, por exemplo, do Rio de Janeiro.
Olha, a primeira coisa que a gente tem que dizer, vou separar o presidente do problema do decreto, é uma temeridade. É uma temeridade, porque nós somos uma cidadania desigual. Portanto, arma tem cor, tem classe, tem renda, tem sexo, e orientação sexual, etc. Na verdade, a arma serve para reproduzir as formas violentas de resolução do conflito quando a gente não reconhece como igual. Esse é o primeiro problema. Então, quanto maior o encolhimento dos direitos civis e o reconhecimento da população de que ela tem direito, maior a oportunidade de resolução violenta privada e ilegal de conflito, a presença da arma de fogo, seja a presença da arma de fogo. O problema da arma de fogo é que ela produz um resultado ainda mais trágico, uma resolução de conflito que é violenta. Então, de um lado, você tem a perda da confiança pública na polícia, nos dispositivos estatais de controle e regulação social, que cada um queira resolver sua pequena esquina, né, os seus conflitos pessoais, né, por meio de troca. E, de outro, você tem uma desigualdade de acesso a esses recursos. Tem que lembrar que essa flexibilização toda, né, esse mercado...
Desculpe de interromper, o áudio está muito ruim, a gente sequer está conseguindo te ouvir aqui, e as pessoas estão reclamando aqui no chat. Eu vou te pedir um favor, se você conseguir tentar entrar, sair, entrar de novo, a gente retoma. Se não conseguir, a gente vai entender, a gente vai entender e não tem problema nenhum. Pessoal, vamos seguir, eu não sei se o Pedro Serrano já chegou.
Eu queria ler aqui alguns superchats, Rovai, antes da gente já continuar aqui nosso programa de hoje. A gente vai falar sobre a prisão do Daniel Silveira, Pedro Serrano. A gente ainda vai receber Beatriz Cerqueira, deputada estadual de Minas Gerais. Yara Oliveira, obrigada pelo superchat. Ela diz: Araraquara, que está próximo a Ribeirão Preto, que é considerada a principal ligação ao Triângulo Mineiro, Monte Carmelo, está com falta de oxigênio. Obrigada, Yara. Tem também aqui Ana Cunha, dizendo: o país está um caos. Lembrando que todo mundo que dá superchat participa do sorteio do livro às segundas-feiras, o livro da segunda-feira que vem. É o livro da Olga Curado, que foi entrevistada na quinta-feira passada. E o livro se chama Uma Jornada Mágica, o Poder Secreto do Aikido. Ela que traz a técnica do Aikido para o marketing, para a consultoria de imagem, de políticos, trabalhou com o ex-presidente Lula, ex-presidente Dilma. Então, o imperativo, a Jaqueline voltou.
Voltou, parece que a conexão está melhor. Opa!
Pelo vamos menos, tentar.
Tá vindo ela estava travada. Vamos lá.
Tá horrível, gente. Então, o que eu estava dizendo? A primeira coisa, então vamos voltar aí, não sei o que os nossos internautas ouviram, e nem você, Dri, vai conseguir ouvir barulho, internet ruim, falta de luz, bateria, enfim. Bom, mas a primeira coisa é, o decreto é uma temeridade. Ele responde, né, a um mercado, né, de armas, que é um mercado lucrativo, que vem associado com a lógica das drogas e com a construção dos domínios armados. Isso aí é um fato. Bom, em termos de segurança, o que esse decreto quer dizer? Ele quer, ao contrário, ele está jogando a segurança de sobrenome público fora em favor de dispositivos desiguais, excludentes e discriminatórios de proteção. O que eu estou dizendo com isso? Arma tem sexo, cor, tem razão de cor, razão de sexo, razão de gênero, de orientação sexual. Para que serve a arma? Numa sociedade desigual como nós, em que os direitos civis foram sendo encolhidos, as garantias individuais e coletivas, aumenta a oportunidade de resolução violenta, ilegal, desigual de conflito. É disso que se trata. Tá? Então, as tretas ali na esquina, o disse-me-disse, a picuinha, a briga, né? Os argumentos de autoridade vão ser resolvidos, né? Não só no tiro, porrada e bomba entre os cidadãos. Essa é a questão. Tá? Então, tem um problema aí que não se trata de prover segurança. A segunda coisa importante nessa flexibilização das armas é que serão os mesmos a adquirirem mais armas. Então, se o sujeito que pode comprar duas, pode comprar cinco, pode comprar quatro, pode comprar seis, pode comprar dez. A população inteira não vai ser armada, porque não tem um programa Minha Arma Minha Vida, né? Um programa financiado pelo BNDES, correto? Pelo governo, não é mesmo? Porque uma arma custa 10 mil reais para você brincar de dar tiro ali no vizinho. Você precisa ter 10 mil reais, comprar uma arma 1.0, quando o seu vizinho vai ter uma 2.0 ou mais que uma arma, correto? A munição, que é pouca, e um treinamento ridículo de 2 a 3 dias, alguma 12 horas de tiro, para pelo menos não ter desperdício com a sua munição, não é mesmo? Ora, qual é o cidadão hoje, vivendo numa pandemia, que nós estamos num processo de empobrecimento, né, de todos nós, sobretudo da periferia, da população pobre, vai escolher comprar uma arma, se endividar com uma arma, entendeu? A tentar resolver os seus problemas materiais. Então, nós estamos falando de uma reprodução dessa desigualdade. E mais, aqueles que são os proprietários de arma vão alugar suas armas, porque é assim que funciona. A arma é um negócio caro. Nem o crime tem arma o tempo inteiro. Então, né, você, na verdade, aluga. Para fazer um assalto ali na esquina, você não precisa adquirir uma arma. Você aluga de domínios armados para amortizar o custo, né, de você manter domínios armados, seja os domínios armados milicianos ou domínios armados traficantes, que, aliás, ambos perderam dinheiro, correto? Todo mundo teve crise, porque a mercadoria do crime, da economia política do crime, também não chegou para delivery para todo mundo, reduziu a base de clientela. tá certo? Durante a pandemia. Por isso que a milícia ficava cobrando reiteradamente, ameaçando de morte pessoas. Então, a arma, ela tem rendimentos. Não só garante o domínio armado, como permite você terceirizá-la, alugá-la e manter, né, digamos assim, amortizar o custo. Então, quem vai adquirir? Os mesmos, que passarão a ter mais armas, que poderão alugar suas armas, retroalimentando o mercado ilegal de armas, correto? Então, é isso que nós estamos falando. Falando de dinheiro, de ganhar muito dinheiro, de dar consultoria para o crime, porque quem dá consultoria para o crime são os mesmos que dão consultoria, né, para as forças no Brasil. Então, quem é, como é que é a lógica desse negócio? É o cidadão. O sujeito, então, tem setores da polícia, setores das Forças Armadas, achando barato essa flexibilização, porque ganha o dinheiro de forma oportunista. Usa a sua experiência, a sua expertise aprendida nas Forças Armadas e nas polícias para vender ali na esquina a consultoria da arma, enganar trouxa, enganar bobo. A população está sabendo disso, a população brasileira não concorda com esse negócio, correto? Porque sabe que vai se dar mal, né? Que é tornar o mais forte diante de um fraco mais enfraquecido. Tá? Então é isso que nós temos que entender. Enquanto a cidadania for absolutamente desigual e excludente, a resolução de conflito do gato no telhado, tá certo? A briga de vizinhos na esquina será resolvida de maneira violenta, né? E com quanto mais uma polícia, no caso brasileiro, vai se desmoralizando com a milicialização, mais os mecanismos vão se tornando desiguais e excludentes de resolução de conflitos e violentos, correto? Mas nós vamos abandonando o sobrenome público da segurança em favor da proteção. Só que a lógica da proteção, né, o fundamento dela é a ameaça. Você paga para ser ameaçado e seguir fidelizado numa lógica de ameaças. É disso que se trata. Então, estamos falando que dá certo. Né? O que está sendo feito está dando certo. Agora, é para todo mundo? Não. É eficaz? Sim. Para quem? Para esses grupeiros que eu estou falando. Tá certo? Tem um projeto aí de poder em que a arma combina super bem. Né? E ela ainda dá um ganho a mais para o crime que está meio caído, sabe? A milícia está caída, o crime está caído, né? Certo? Porque precisa de uma estrutura de delivery para fazer chegar suas mercadorias políticas ao cliente em tempos de pandemia. Todo mundo andou empobrecendo, inclusive o crime. Tá? Então, estamos falando aí de uma política de meu crime, minha vida, minha arma, minha vida, monte você mesmo a sua milícia e seja feliz, correto? E é essa lógica que tem imperado, e esse projeto dá certo. Infelizmente,
Jaqueline, eu não sei se o Pedro Ferrano está por aí, não sei se já dá para subi-lo. Que eu queria até juntar os dois aqui para conversar um pouco sobre essa prisão do Daniel Silveira. O Daniel Silveira, que é deputado federal, é acusado de ser relacionado com as milícias aí do Rio de Janeiro, né? Inclusive, para não dizer que não tem ninguém que o acusou formalmente, tem um vídeo que a gente está dando agora aqui na fórum do deputado Paulo Pimenta falando claramente para ele que ele é miliciano, que ele não conversa com miliciano. Como é que você viu essa reação do Supremo, né, na noite de ontem em relação a Daniel Silveira, e se você enxerga nisso algum movimento, né, de pressão, de reação aí, a esse decreto, ao simbolismo todo que tem o fortalecimento das milícias por parte do governo Bolsonaro.
Antes da Jaqueline responder,
Gente, se o Pedro puder falar.
Deixa eu só apresentar aqui o Pedro Serrano.
Se o Pedro conseguir falar antes de mim.
A Jaqueline é da Universidade Federal Fluminense, Jaqueline Muniz, a especialista em questões relacionadas à segurança pública. Pedro. Pedro é nosso constitucionalista de plantão, um dos maiores constitucionalistas do Brasil. E eu estou. Eu não sei se. Talvez vamos fazer o contrário, já que o Pedro estava esperando também. Eu queria que ele fizesse esse contexto legal e aí a gente entra na questão das milícias com a Jaqueline, do ponto específico do Daniel Silveira. Pedro, a gente já conversou hoje de manhã, eu queria que você me desse esse contexto da prisão, o seu entendimento sobre o ato do Alexandre Moraes.
Bem, o ato do Daniel, eu vi lá o vídeo dele, me parece inegável que ele transborda os limites, vamos dizer, da livre expressão numa sociedade democrática, porque ele estimula o uso da violência. Ele chama o uso da violência contra os ministros e contra a instituição do STF. E isso não é admissível, me parece, numa democracia, esse tipo de agressão às instituições democráticas, aos poderes de Estado. Ele tem um discurso disruptivo da democracia. Isso é democracia, sistema nenhum, aliás, admite isso. Democracia não é anarquia, e democracia é Estado, nós temos que lembrar disso. Então, ele não é a festa da cocada, que cada um fala o que quer, faz o que quer. Tem limites. O limite, que eu acho que o marco do limite da admissibilidade no debate democrático é a violência. Qualquer discurso que pregue ou realize violência não pode ser admitido. Né? Então, esse, para mim, é o critério da admissibilidade. E ele transborda esse critério. Então, o problema meu com a decisão do STF não é tanto substancial. Né? O problema meu é no campo jurídico formal mesmo, quer dizer, porque a fundamentação da decisão tem problemas, a meu ver, no plano constitucional. Primeiro que ela fala na existência de um flagrante que seria contínuo, ou seja, o ministro entende que você postar um vídeo na internet em que traduz a prática de um ato criminoso, segundo ele, uma expressão de ideias que seja criminosa, vamos dizer assim, esse tipo de vídeo estaria numa situação de flagrância constante enquanto ele estivesse no ar. Eu acho isso extremamente perigoso para o direito à livre expressão, para o direito ao jornalismo de internet, né? E é especificamente direcionado a manifestações de ideia na internet. Acho isso perigoso. Ele não precisaria fundamentar assim, ele poderia fundamentar a prisão do modo ortodoxo, né? Ou seja, de que o ato tinha acabado de transcorrer. Né? O sujeito, acho que postou de manhã ou no começo da tarde, e a prisão foi à noite. Portanto, a lei fala que há flagrante quando o crime está sendo cometido ou acabou de ser cometido, que era o caso. Então, para mim, bastaria uma interpretação ortodoxa do flagrante para ele poder fundamentar a sua decisão. Essa fundamentação dele, para mim, é muito perigosa, a democracia, a Constituição, os valores democráticos. Né? Porque hoje é usada contra uma opinião que é realmente ilegítima no plano democrático, mas amanhã pode ser utilizada contra uma opinião crítica ao governo legítima. Vejam que nós temos agora cerca de 4 jornalistas no país sendo processados pela Lei de Segurança Nacional ou investigados. E temos um cartunista, pelo simples fato de ter feito um cartoon criticando o presidente da República. Então, nós temos que ter uma certa cautela quando a gente vê o lado adversário ou o lado inimigo tendo esse tipo de problema e a gente se empolga, mas temos que ir com calma porque isso sobra para nós, né? Então tem que ir com calma. E há uma agressão potencial à democracia nesse tipo de interpretação extensiva, a meu ver. Existem importantes pensadores do direito que divergem do meu ponto de vista e acham possível haver essa flagrância contínua, em especial na internet. Eu acho isso perigosíssimo para a democracia. Né? E acho uma interpretação inconstitucional. Não pode haver crimes
eternos. Agora, Pedro, você tinha me dito que o problema todo desse caso é que a gente está usando a Lei de Segurança Nacional para ele.
Esse é o segundo problema. Esse problema do flagrante, mas eu estou destacando primeiro os aspectos técnicos, que eu acho que são relevantes. Esse problema não é só um problema técnico-jurídico, ele diz respeito à democracia, mas ele só consegue ser discernido por um discurso técnico. Existe um problema que, junto com esse conceito do flagrante permanente, o ministro se utiliza novamente da Lei de Segurança Nacional. Eu acho a Lei de Segurança Nacional inconstitucional. O melhor caminho para o país, para esse tipo de situação, seria aprovar o projeto de lei, que através do deputado Paulo Teixeira, sob a liderança dele, a gente apresentou no Congresso Nacional, propondo uma lei de defesa da democracia. Essa sim uma lei que não atinge movimentos sociais, que não atinge direito à livre expressão de imprensa crítica, são tipos penais fechados. E o problema da Lei de Segurança Nacional é, dentre outras questões, ela tem tipos penais abertos, em que ela pode ser usada, indevidamente, é evidente, mas ela pode ser usada contra discursos legítimos de crítica aos poderes de Estado, né? Porque ela tem tipos penais abertos. Você junta o tipo penal aberto com essa ideia de flagrante permanente, você tem um atentado potencial aí grave à democracia. Uma possibilidade de uso indevido dessa legislação contra a Constituição e contra a democracia. Então, não acho o melhor caminho esse tipo de circunstâncias que nós estamos vendo, né? Eu acho que o melhor jeito de sancionar esse sujeito era uma atitude mais branda de não ter decretado a prisão em flagrante, ou, se fosse para decretar a prisão em flagrante, fundamentá-la de forma ortodoxa, né? Já que estão considerando a Lei de Segurança Nacional como constitucional. Mas eu diria que, para o país, o Renato, a melhor coisa é aprovar logo uma lei, essa lei de defesa do Estado Democrático, né? Desculpe falar, mas o nosso pessoal fica cheio de frescura. Não, mas isso aí pode ser usado indevidamente, e deixa em vigência essa Lei de Segurança Nacional, que é um estrupício sob o ponto de vista da origem dela e da natureza dela, né? Alô?
Alô?
Alô? Está havendo uma interferência de tom, acho que seria legal, quando a gente conversa, desligar os microfones. É, agora melhorou. Alô?
É. Aqui a gente está numa situação terrível, estamos fazendo do celular hoje, nunca fazemos do celular porque acabou a net.
É, tá em... situação de São Paulo.
Eu não sei como é que você está de tempo.
É, eu estou com um monte de coisa para fazer.
Não sei como você está de tempo, se a gente consegue ouvir a Jaqueline ou se você tem... Você está tendo que...
Eu estou com pouco tempo hoje.
É, eu sei que você está com uma série de outras... Então, conclui, eu volto para a Jaqueline.
Eu acho isso, eu acho que tem que tomar cuidado com esse tipo de fundamentação. Uma ordem judicial não é só um comando de agir, ele tem uma fundamentação. Essa fundamentação do ministro eu acho inconstitucional, divirjo dela. Acho que precisaria ser outra fundamentação para fazer o que ele fez, pelo menos, né? Pelo menos na questão do flagrante, uma interpretação mais ortodoxa. Além do que, há o problema do crime inafiançável também. Deputado só pode ser preso em flagrante por crime inafiançável. Não há essa situação de crime inafiançável na situação. O ministro usa uma fundamentação, para mim, também tão absurda quanto a primeira, a meu ver, né? De que o crime caberia flagrante porque ele é sujeito à prisão preventiva, né? Ora, então todo crime ele seria inafiançável porque ele é sujeito à prisão preventiva. Mas então todo crime é inafiançável. Não tem sentido isso, né? Existe uma capitulação dos crimes inafiançáveis na própria Constituição. Ela dá uma abertura para a lei estipular, acrescentar crimes inafiançáveis pela via do crime hediondo, mas é só nessas hipóteses que existe crime inafiançável. Ou os que estão na Constituição, mais a lei de crime hediondo. Fora disso, não. E não é o caso desse caso. Então, aqui também tem um outro requisito que não foi cumprido, que é do crime inafiançável. Então, eu acho que essa prisão contra esse deputado é de difícil sustentação no plano jurídico constitucional. O Supremo pode impor a decisão dele, a quem decide por último, faz parte, mas eu acho uma temeridade a gente ficar abrindo esse tipo de porteira, né? Então, eu agradeço muito, viu, Ricardo, vocês terem me ouvido, eu agradeço muito que o Jaqueline me
desculpe. Agradeço você, desculpas pela nossa conexão hoje, Você também fazer dar a Jaqueline a palavra enquanto o Pedro sai, para ela fazer um encerramento aí sobre a reflexão.
Muito obrigado,
que ela estava fazendo. E ainda a gente tem para hoje a Bia e a Cris Pequeira. O dia que a gente escolheu fazer um programão, quatro convidados, a nossa conexão resolve ir para os cafundó. Mas vamos lá, Jaqueline. Você ouviu agora o nosso amigo Pedro Serrano, então, acho que com base nisso, também queria te ouvir em relação à questão das listas
e desse senhor, desse Daniel Silveira.
Então, a questão toda é: os fins não justificam os meios. Essa é a primeira coisa. Eu estou de pleno acordo com a apreciação feita pelo Pedro, que buscou chamar atenção para todos os problemas e ambiguidades normativas legais. Correto? Agora, isso tem um impacto político grave. Né? Dá a impressão que os ministros do Supremo são uma espécie assim, de revista caras. Todo mundo sabe, um Big Brother, né, político, que todo mundo sabe quem é. Eu gostaria de não conhecer tão pessoalmente os ministros, porque eu gostaria de me ocupar da política pública como cidadã. Se eles fossem mais discretos, etc. e tal, né, a gente não assistiria permanentemente esse barraco. Essa é a primeira coisa. Quer dizer, tem o excesso da visibilidade, do personalismo, visibility com personalidade, personalismos decisórios, dá também críticas do outro lado. Certo? Essa é a primeira coisa que é importante a gente chamar atenção, né? Que tem uma natureza, uma dimensão política aí nessa visibilidade. Dá a impressão, sabe, de um jogo autoritário, de autoridade, né? Certo? Eu quero desse jeito, vou fazer desse jeito, uso as ferramentas que eu tenho à mão. No caso, a Lei de Segurança Nacional, que é caduca, que já demonstrou que abre espaço, por exemplo, uma suspeição ampliada num país em que você é suspeito até que prove o contrário. Né? Então, aqui você já tem a desconfiança como dispositivo estruturante de convivência social. E você, o tempo todo, aciona algo que é ambíguo, que é passível, né, de maximização dessa suspeição. Estamos agindo dentro da lógica do esculacho libertário, da esculachocracia, do escracho libertário. Né? E não me parece isso razoável. Né, no que diz respeito ao Supremo. Dá a impressão de que os atores do Supremo estão um pouco irritados, né, porque o Vilas Boas foi lá falar que pressionou, todo mundo grita e berra com o ministro, porque todo mundo põe o dedo na cara aqui, porque passou a ser essa a dinâmica do politicamente incorreto. Né? É um saco cheio do não pode social, do não pode estatal, do não pode legal. Então, esse mundo libertário, predatório do bolsonarismo dá nisso aí. Né? Então, semana passada já teve o livro falando lá, catucando, né, o Supremo. Então, o Supremo está o tempo todo, né, dando a impressão, né, de que ele é pressionado ali, que é pau mandado de lá, né? E aí tem esses espasmos normativos legais. Não é porque o sujeito tem indicativos de que ele é miliciano ou deixa de ser, só que é um deputado, certo? Eu quero que eu gosto de justiça e não de justiçamento voluntarista, de xerifado. Nós precisamos ter previsibilidade, segurança institucional, segurança jurídica. É a previsibilidade, a regularidade decisória na ação da polícia e da justiça, chegando ao Supremo, que nos dá garantia, que nos dá segurança. Não me interessa se aquele é um oponente, se eu não vou cara dele. Né? É exatamente com o inimigo, né, com o oponente, que a gente quer ver a justiça sendo bem feita para, quando chegar em nós, ela também funcionar contento. Então, lança dúvidas. No que lança dúvidas entre pareceristas, entre juristas, entre analistas, é porque esse negócio é problemático, correto? Né? Então, nós temos que, eu acho, que baixar a bola. Né? Nós temos que fazer valer a institucionalidade, a normalidade. Né, a regularidade e previsibilidade dos processos decisórios com transparência. E você tem uma coisa, a gente que questiona a polícia, tá, mas a discricionariedade dos juízes no Brasil é uma caixa preta. Tá certo? Cadê a accountability? Cadê os mecanismos de transparência dos processos decisórios para eu me sentir segura como cidadã? Então, não é porque é um deputado que falou lá um bando de, né, de impropriedades, né, de violações, né, a garantias, né, constitucionais, que eu tenho que achar ótimo prisão. Correto? Que eu tenho que bater palma e comemorar como se eu estivesse numa disputa de Fla-Flu, como se eu estivesse aqui respondendo a uma vigancinha, ó, fez comigo, agora é com você. Prendeu alguém do PTA e agora prendeu do PSDB. Pelo amor de Deus. Enquanto isso, o Estado está sendo destruído na sua institucionalidade, maximizando incerteza, insegurança e risco ali na esquina, para todos nós. Eu não tenho mais garantia. Quais as garantias que eu tenho? Encolhimento dos meus direitos civis, precarização dos direitos sociais, sabotagem dos direitos trabalhistas e ações personológicas, que o cidadão comum não consegue compreender. Então, não pode estatal o tempo todo, não pode social, dá nisso. Né? Hoje, o discurso libertário, eu tenho insistido nisso, que é o discurso do politicamente incorreto, do chutar o pau da barraca, todo mundo pode chutar, esculacha seu vizinho, berre com o ministro do Supremo, virou modinha. Né? Mas virou modinha, porque a porteira já foi arrombada. Temos que retomar, né, as garantias constitucionais, porque são elas a régua. Não precisa acionar a Lei de Segurança Nacional, entendeu? Esse entulho despótico, esse entulho autoritário, para fazer valer minha autoridade, porque eu fiquei melindrado. correto? Do meu ponto de vista, juiz supremo e qualquer ator em exercício de autoridade não está melindrado. Né? Tem que agir conforme a institucionalidade e com transparência nos seus processos, que é isso que a gente precisa. Né? Confiar na justiça e na polícia para sair do vigilantismo de um lado, né? E sair do justiçamento do outro, não importa quem tenha feito. Aqui todo mundo posa de autoridade. É autoridade demais para cacique, né? Cacique demais para índio de menos. Certo? Isso tem a ver com essa lógica autoritária, elitista, que nos atravessa. Certo? Então, será que é razoável
racionar? Muito bom, muito bom.
Será que é razoável? Eu não sou desse tipo. Entendeu? Muito ao contrário, eu quero estabilidade, previsibilidade no exercício do poder, e é para isso que existe um Supremo. A natureza da decisão do Supremo é, antes de tudo, política, em defesa da Constituição. Entendeu? Ficar pondo papel de bala com tecnicalidade é ocultar os processos decisórios. Eu quero saber, porque atrás de um voto de ministro, de uma decisão de ministro, tem 50 fulanos trabalhando para ele. O Supremo não é feito daqueles poucos, não. É um bando de gente, um bando de técnico, de jurista trabalhando. Então fica essa lógica oportunista. Olha, agora vamos acionar isso aqui contra o fulano. Agora isso aqui a gente aciona contra o Beltrano. Então o direito no Brasil não é um direito. O direito não é. O direito é uma ameaça. O direito opera como uma sanção, como um dispositivo excludente e de sanção e de ameaça sobre os outros. Como é que você vai usar tipos penais abertos? Porque você pode, porque você quer, é draconiano. Não importa de quem venha. Começa lá de cima dando lição. É o que eu acho. Né? Então, eu penso que isso tem um efeito deliberado na esquina, né? De seguir todo mundo trabalhado no que eu chamo de regime da esculachocracia, que é o regime do medo que fomenta ameaças. Aqui a autoridade boa é quem faz cara feia, dá soco na mesa, peito de pombo e mostra que é Charles Bronson. Então, não precisa ser juiz para isso, precisa de direito para isso. Vai na esquina e mede músculo. Né? Então, o que nós estamos precisando é de outra coisa, de resgatar a institucionalidade, mostrar que a principal régua de um país como o nosso, democrático, é a Constituição e dar previsibilidade. Já vivemos a incerteza da Covid, a incerteza do regime do medo e do tiro, porrada e bomba, é cotidiano. Encolhemos a nossa oportunidade de futuro, vivemos no mundo miojo-lame do imediato. Quem vive no imediato é refém do medo. E essas decisões me parecem todas pautadas no discurso do medo e da ameaça. Mostrar que pode, mostrar que é mais forte que... Tá certo? É como Vilas Boas vai lá dizer no livro dele que pressionou porcaria nenhuma, não existe golpe no Brasil dado por militar por ele mesmo. Em que lugar do mundo isso acontece? Correto? Todo precisa de elite, precisa da caneta, querido. A espada pode muito até a página 5, precisa de uma caneta com tinta, né, para validar, precisa do mercado para chancelar, né? Então é esse joguinho de irritações, todo mundo fica putinho, todo mundo fica, né, mal-humorado e quer mostrar sua, particularizar a sua autoridade. Correto? Autoridade pública e estatal. Né? Ela não é propriedade privada de ministro nenhum. Não interessa se é juiz, não interessa se é moro. Esse morismo, essa mentalidade morista, é essa lógica autoritária desigual na que nós experimentamos no cotidiano. Todo mundo tem um surto de moro, entendeu? Né? E é isso que a gente tem que parar, sabe? Nossa, resgatar. Se eu fechar aqui, resgatar o sentido de justiça. E entender que direito é... Você é sujeito de direito e não sujeito ao direito. Direito não é ameaça, não é sanção. Direito não é disposição punitivista. Né? Então, isso não quer dizer que o outro lá não se exacerbou. Tá? Não se exacerbou, não violou garantias constitucionais, liberdade de opinião, tudo mais. Entendeu? Acabou. Mas vamos parar de brincar. Acabei, vamos parar de brincar, né?
Acabou.
Porque eu acho que está tudo
opinião...
virando revista cara.
A tua opinião acabou... Não. Acabou que a tua opinião acabou coincidindo bastante com a do Pedro Serrano, né,
exatamente.
Jaqueline? Exatamente. A gente já está com a Bia, deputada estadual...
De Minas Gerais.
De Minas Gerais, né, presente aqui. Eu queria te agradecer, Jaqueline. Poxa, a Bia vai estar aqui com a gente nesse final do programa aqui, falando sobre educação, mas também sobre tudo, né, Bia? Porque, olha, te pegamos num dia quentíssimo. A gente aqui com pior internet dos últimos 3 meses, no dia mais quente dos últimos 3 meses, muito provavelmente.
Gente, eu vou sair, porque eu estou caindo. Bia, um abração para vocês.
Querida, como sempre, você foi ótima. Muito obrigado. Um beijão.
E a gente segue aqui. Beatriz Cerqueira, bem-vinda aqui ao Fórum 11:30. A Beatriz, que está acompanhando a volta às aulas em Minas Gerais e tem se tornado aí uma disputa, né, entre professores, prefeitos, uma, segundo a Beatriz, algo autoritário, né? Eu queria perguntar como que tem sido esse processo e aí e como que vocês têm dado com essa questão.
E se ela quiser, fique à vontade, Bia, para falar do tema do dia também, né? Não se sinta, porque envolve uma questão parlamentar, aí uma disputa entre legislativo e judiciário. Me interessa saber teu ponto de vista também sobre isso.
Sim, boa tarde. Quero agradecer a gentileza do convite, a possibilidade do diálogo e do debate. Deixar um abraço para o Pedro e para a Jaqueline, que já estiveram aqui, acompanhei um pouco do debate, com o qual concordo e compartilho das preocupações. Dri e Rovai também, agradecer aí a possibilidade dessa conversa. Nós não estamos numa temperatura normal no Brasil, não é? Nós iniciamos um ciclo de intervenções, um ciclo de ataques à democracia, a partir do momento em que o Brasil retira uma presidenta democraticamente eleita, sem que ela tivesse cometido nenhum crime que justificasse aquele golpe parlamentar. De lá para cá, nós vivemos essa temperatura que nunca é normal, né? Acredito que este governo federal, Bolsonaro, jamais teria sido eleito em condições normais, mas ele veio numa eleição na sequência de um golpe, né? Na sequência da interrupção de um mandato de uma presidenta da República. E de lá para cá, então, a gente vive esses ciclos. Estávamos agora debatendo essa situação no grupo de deputados estaduais aqui de Minas, exatamente com a preocupação das prerrogativas parlamentares, que não podem ser absolutas, e eu comentava com os colegas a necessidade do respeito à prerrogativa parlamentar, e lembrei de um episódio que eu vivi em Campo do Meio, sul de Minas, onde a polícia militar foi promover o despejo, né, a retirada das famílias de um acampamento do MST naquela oportunidade. Não sei se vocês se lembram da imagem da destruição da escola que era mantida naquele assentamento, e o tratamento que o comando da polícia militar me deu como deputado estadual. Não respeitou a minha prerrogativa parlamentar de atuar naquela situação de conflito, impediu que eu entrasse e me tratou de uma forma completamente absurda, que um comando da polícia naquele lugar ou em qualquer lugar não tem prerrogativa para tratá-lo. Mas nós estamos vivendo essa temperatura que não tá normal, não vai sincer, não para nesse episódio, e nós precisamos de fato de processos bem coletivos de enfrentamento a essa conjuntura, né? Nós estamos no Brasil com muitas características fascistas, né, da eliminação da divergência, de um processo de crises, né, de uma crise política, de uma crise econômica, de uma crise sanitária, de um presidente da República que comete crimes de responsabilidade e que, portanto, já perdeu há muito tempo a legitimidade de continuar onde está, né? A história depois, assim como a história precisa ser confrontada no debate da interrupção de um mandato de uma mulher presidenta da República, nós vamos precisar, para as próximas gerações, explicar como que um presidente que comete crime de responsabilidade dia sim, no outro dia também, permanece como presidente da República. Mas acho que isso faz parte desse todo que nós estamos vivendo, de um judiciário que faz cada vez mais política, interfere cada vez mais, de um Congresso que está cada vez menos também importando com a vida do povo. Basta ver as condições de vida que a nossa população tem hoje, e a continuidade, repito, do mandato de um presidente da República que tem cometido reiterados crimes de responsabilidade, que estes, sim, fundamentam um pedido de impeachment, diferente da situação da presidenta Dilma, que não cometeu crime de responsabilidade. Bem, mas eu queria falar um pouquinho de Minas, porque é muito importante esse espaço, esse lugar, né? Minas Gerais, a gente é governado por um não político, né? Por essa ideia de que os políticos deram errado, então precisava de um não político. Isso é um marketing permanente, isso é um processo que dá campanha ao cotidiano, da gestão do governo do Estado, é esse marketing e é através dele, dessa simbologia, que tenta se conversar com a população. Um exemplo, o governo de Minas não fez nada em relação ao enfrentamento à pandemia. E vou citar algumas coisas daqui a pouco, né, das quais eu faço essa conclusão. Mas fez um grande marketing na distribuição das poucas vacinas que chegaram, dando a falsa ideia de que é um governo muito eficiente. Então, essas disputas de narrativa, elas acontecem todos os dias, e a nossa tarefa é questioná-las, né, e demonstrar a realidade diferente da ficção, que é o atual governo de Minas, que é o governo do Partido Novo, governador Romeu Zema. Governador Romeu Zema não fez nada quando precisava articular com os municípios mineiros o enfrentamento à pandemia, criou um programa que, na verdade, cumpre a tarefa da reabertura com vistas ao debate meramente econômico, que é o Minas Consciente. Então, não articulou com os municípios. Não fortaleceu o SUS. Saiu agora, no Valor Econômico, uma matéria dizendo como que Minas Gerais regrediu em relação ao investimento em saúde. O investimento obrigatório, aquele constitucional, 12%, que obrigatoriamente precisa ser investido na saúde, mais de 1 bilhão de reais não foram investidos, não chegou na ponta. Então, não teve um fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Nós, em Minas, poderíamos estar na produção das vacinas, contribuindo para o nosso estado e para o Brasil termos, de fato, né, a vacinação no tempo que é preciso para enfrentar a pandemia. Nós temos a Fundação Ezequiel Dias, que é a fundação que tem a potência, a condição, poderia ter tido a condição da produção da vacina. O governo de Minas passou o segundo semestre tentando acabar com a fundação, sob uma justificativa de eficiência, de um novo centro, passou o segundo semestre tentando acabar, enquanto ele deveria ter potencializado para que nós pudéssemos hoje estar na produção da vacina. Estamos, inclusive, questionando o governo que deveria ter feito tratativas para receber insumos para a produção de vacina, e não fez. Não fez, não é por incompetência nem por negligência, porque eu acho que tem um debate de fundo muito, muito estrutural, que é o debate de transformar o direito à vacina numa mercadoria. O governo Bolsonaro já autorizou, né, a compra privada, e avalio que o governo Zema vai exatamente nesse eixo. Então, ele não potencializa o direito à vacina, porque, para ele, quem decide a vida é o mercado. O Estado, na concepção dessas pessoas, atrapalha. Então, você tem que tirar o Estado, né? Então, o Estado não é garantidor de direitos. Você tira o Estado, o mercado resolve. E aí, o que é direito se transforma em mercadoria. Porque é isso, só isso pode explicar o comportamento do governo de Minas. A gente não tem um planejamento, um plano de vacinação, isso ficou explícito com a participação do secretário de Estado da Saúde numa plenária do Conselho Estadual de Saúde, não tem plano. A gente tem uma logística de distribuição, de compra de freezer, mas qual é o planejamento da vacinação no Estado? Nós não temos um plano de vacinação, segue as diretrizes do governo federal, que são confusas. Um dia uma categoria está, no outro dia a categoria não está, no outro dia a categoria volta para a prioridade do plano, para a prioridade daquelas diretrizes, você não tem um plano de vacinação. E eu queria falar da educação, que é talvez o ponto que mais, pelo menos é um dos pontos que mais me traz angústia, pela forma ideológica que esse tema está sendo tratado. A discussão sobre retorno às aulas presenciais, ela está sendo feita de uma forma completamente errada, trazendo essa discussão para o campo da polarização. Como tudo no Brasil, né, gente? Tudo é polarizado. É como se tivéssemos, de fato, né, um grande estádio de futebol, torcidas adversárias, quem grita mais, quem xinga mais, quem derrota o outro. É assim que o debate do retorno às aulas está sendo tratado, está sendo potencializado um debate que não diz respeito às condições das escolas, que não escuta os profissionais da educação, que não constrói protocolos que se baseiam na ciência. E aí o critério é que, poxa, é um grande prejuízo os meninos sem aula? Claro que é. Ninguém nunca disse que a suspensão das atividades escolares não teria prejuízos. Ou então o critério de que ficou muito tempo. Sim, ficou muito tempo, porque o Brasil fracassa todos os dias no enfrentamento à pandemia, né? A dificuldade da redução da mobilidade, a dificuldade do distanciamento, do isolamento, a falta de uma política efetiva e com o rigor necessário nos faz oscilar quase um ano, né? Agora em março, vamos completar aí um ano do início desses distanciamentos, isolamentos, fechamentos. Então, de fato, tem muito tempo. Mas aqui em Minas, nós começamos a viver um dos piores momentos. Né? O oxigênio começa a faltar. Não é? O colapso do sistema de saúde é real em várias regiões do estado. Então, o colapso do sistema de saúde. E o colapso não quer dizer que só as pessoas com Covid deixam de ser atendidas. Quer dizer que todo mundo que precisa do sistema de saúde deixa de ser atendido. Nós começamos a ter colapso no sistema de saúde. Começamos a ter problemas com falta de oxigênio no nosso estado. Os indicadores de contaminação e de mortes permanecem mais altos do que em vários momentos em que as aulas estavam suspensas. O que explica esses dados? Com estes dados, nós temos um governo do estado que tem tentado impor o retorno presencial das atividades para março, e vários municípios que estão fazendo o retorno presencial. As redes municipais e estadual ficaram quase um ano sem atividades presenciais. Eu pergunto, o que foi feito? O que da estrutura da escola foi modificado e foi investido? Que programa de segurança alimentar foi feito para que essas famílias e essas crianças assistidas pelo programa de alimentação escolar, quando na escola, pudessem ser assistidas no momento da suspensão das suas atividades? Que condições de tecnologia e de acesso à internet foram consolidadas para que plataformas para que ensino não presencial tivessem qualidade e a situação de exclusão pudesse ser enfrentada. Então, o que eu observo é que o governo, desde que suspendeu as aulas, no caso de Minas Gerais, tenta retornar sem ter feito nenhuma mudança na estrutura e enfrentado os problemas que a educação já enfrentava. Eu vejo pessoas que tentam transformar a discussão do retorno, dessa polarização, são as mesmas que mandam filmar professores, afrontando, né, a nossa profissão, a liberdade de cátedra e tudo que foi acumulado e desrespeitando a autoridade da professora. São as mesmas pessoas que ontem defendiam a educação cívico-militar, ou seja, gestão da escola passada para a mão da polícia militar e das forças armadas, ganhando mais do que a professora, tirando a discussão do direito à educação para o direito de segurança pública e a discussão da escola domiciliar, né? Tirando o Estado da sua responsabilidade e passando para a família. São as mesmas pessoas, né? Então, há uma hipocrisia no discurso, né? Nessa preocupação do retorno das atividades, porque esses grupos sociais não se preocupavam com a qualidade da educação pública no nosso Brasil e no nosso Estado. Então, trazem para o campo da disputa ideológica e da polarização agora o retorno às aulas, o que para mim é uma grande hipocrisia por esses elementos todos que eles defendiam antes, que é uma grande afronta, né, à educação pública de qualidade. Falei sem fôlego, mas eu queria trazer um pouco o panorama de Minas.
Ô Bia, deixa eu te perguntar uma coisa. Você, antes de ser deputada estadual, era presidente da CUT, presidenta da CUT, né? CUT de Minas Gerais. Eu queria saber como é que você está vendo a mobilização do movimento social, o nível de capacidade de organização popular num momento tão difícil da sociedade. Você acha que a gente perdeu alguma coisa no meio do caminho ou a pandemia é que está dificultando muito os sindicatos, as organizações não governamentais, enfim, o MST, o MTST, de dar uma enquadrada nesse governo genocida que está aí?
E pensa, antes de passar para a Bia, tem a Yara Oliveira, ela tinha já mandado aqui um superchat para a gente, mais cedo, quando o Edinho Silva, prefeito de Araraquara, esteve aqui conosco, falando sobre a questão da falta de oxigênio. E ela fala sobre a região do Triângulo Mineiro, fica a poucos quilômetros de Ribeirão Preto e Araraquara, e ela também pergunta sobre a falta de oxigênio em Monte Carmelo.
Aliás, Bia, só para te contextualizar, o Edinho esteve aqui, fez uma fala muito preocupante. Ele disse que, quem acha que também a nossa audiência rotativa, né, porque quem está aqui agora talvez não estivesse às 11h30, ele falou que ele está imaginando o que está acontecendo em Araraquara, que entrou em lockdown ontem, ele pôs a cidade em lockdown, os leitos todos de UTIs estão ocupados, não tem mais leito na cidade. E é uma cidade que vinha trabalhando o combate ao Covid com excelência, sendo, inclusive, recebendo elogios da mídia internacional. O que ele imagina é que eles identificaram antes a segunda cepa, que eles conseguiram perceber, por ter um alto índice de testagem, que muita gente está pegando a segunda cepa, que é a chamada cepa de Manaus. E aí essa nossa internauta lembra que tem uma parte do estado de São Paulo que é próximo, do estado de Minas, que é próximo ali a Araraquara e Ribeirão Preto. Isso também fica à vontade para, se você quiser falar da situação do Covid aí em Minas. Ou seja, uma multidão de perguntas aí para você.
Primeiro, sim, o enfrentamento à pandemia, ela não é local, né? Então, por mais que aquela prefeitura tenha tido ações excelentes, muito boas, essas ações, se no seu entorno não tiver um plano, né, estratégico que coincida com aquelas ações, ela vai enfrentar dificuldades. Por isso, eu fiz uma das minhas primeiras críticas ao governo Zema. Não tem uma articulação do Estado. Você não teve uma liderança estadual que organizasse e que comandasse para que municípios pudessem fazer o enfrentamento. Ficou cada um por si. Posso fazer a mesma avaliação do governo federal. Aliás, o governo federal, ele boicota o enfrentamento à pandemia, não é? E boicota as nossas tentativas de enfrentar a Covid-19, quando põe dúvidas em relação à vacinação. Então, assim, a grande parte da crise que nós enfrentamos se deve à ausência da liderança nacional em Minas, à ausência de uma liderança estadual, né? Porque as ações precisam ser coordenadas. Não basta um município ficar excelente, né? A excelência desse município, de fato, vai dificultar a amplitude da pandemia, mas é preciso ações mais articuladas, e nisso o Brasil está falhando, né? Está cada um por si, numa pandemia, o que precisaria de ações mais conectadas, ações mais conjuntas. Eu acho que esse é um primeiro ponto. O segundo é exatamente a ausência de uma política de testagem, né? O município você citou, com alto índice de testagem, eu me lembrei como Minas Gerais não testa, né? E se você não tem a testagem em massa, você não consegue diagnosticar. Quando nós questionamos o secretário de Estado da Saúde, ele respondeu que a questão de testar em massa é para matar a curiosidade. Esse é o secretário da Saúde de Estado. Como se souber um índice de contaminação no estado fosse uma mera curiosidade. Não é necessária informação para o enfrentamento à pandemia, né? Então, percebam que essas omissões, essa ausência de trabalho, ela vai corroborando para a contaminação e para os números e para as mortes que nós enfrentamos hoje. O movimento sindical vive há bastante tempo sob ataque. Eu acho que é preciso fazer essa retrospectiva, né? O movimento sindical, ele é essencial numa democracia, e exatamente pela sua essencialidade na organização da classe trabalhadora, ele tem tido ataques estruturais, não só a reforma trabalhista, a terceirização irrestrita, que foi aprovada a legislação, mas os sindicatos têm sido atacados ideologicamente, como se não fossem importantes, né, e a sua estrutura sempre atacada. Eu acho que é importante nós lembrarmos disso. É importante também a gente lembrar que boa parte da classe trabalhadora não está formalizada. Isso nos causa uma dificuldade do diálogo. Exemplo, quando nós enfrentamos a reforma da Previdência, nós falávamos sobre a reforma, eu fiz muitas plenárias, pelo estado afora, e a dificuldade de debater a reforma era porque grande parte daquela classe trabalhadora que nós conversávamos não estava na Previdência, porque não estava no trabalho formal. E, portanto, não via a Previdência como algo imediato da vida dela. E esse diálogo sobre a Previdência era algo distante para ela. Então, nós estamos vivendo uma classe trabalhadora desempregada, precarizada, desencantada, e esses são os desafios, né, para o movimento, para o movimento sindical. Nós não tivemos políticas públicas que acolhessem os setores da classe trabalhadora que mais ficaram impactados pela pandemia. Né? A crise não foi igual para todo mundo. Né, teve setor, a paralisação de setores aconteceu primeiro do que outros setores. O que, que foi feito? Como é que essas pessoas sobreviveram? Como é que eu digo para essa pessoa, fica em casa? Se o ficar em casa significa não ter o dinheiro para comprar o almoço. Né? E essas pessoas muito pouco assistidas por políticas públicas. Então, esse é o desafio que a gente tem de conversar com essas pessoas. A eleição de 2018 foi também uma derrota ideológica. Nós perdemos ali a discussão sobre projeto. O que explica um homem que faz arminhas ganhar a presidência da República em detrimento de um professor, né? Para a gente ficar aí na simbologia, mas nós perdemos. E essa derrota, ela precisa ser analisada como que eles chegaram ao coração das pessoas e nós não chegamos, né, nesse debate. Eu vejo muito esse discurso, precisamos voltar para a periferia, mas o problema é que quando a gente vai na periferia, a gente vai com o nosso discurso, a gente vai com o nosso panfleto, a gente vai para falar, a gente não vai para ouvir, né, porque nós estamos certos, então nós precisamos levar a organização. Isso não funciona. Enquanto a direita e a extrema-direita, ela trabalha mecanismos de falsa escuta, né, mas ela trabalha mecanismos que tentam chegar e chegam mais rápido na vida cotidiana dessas pessoas. Eu acho que esse é o debate que nós precisamos fazer. Né? Muitas vezes a gente faz os debates para as nossas bolhas, né, e não consegue alcançar quem está fora dela, porque essas pessoas estão lutando para sobreviver, gente. A situação piorou muito, a vida do povo piorou muito rápido, piorou de forma avassaladora e rápida. Né, é o desemprego a uma juventude, a geração, eu falo a geração Lula Dilma, né, foi uma geração que teve a perspectiva de começar a trabalhar mais tarde, de ter um curso superior e, portanto, um emprego de melhor qualidade. De repente, as famílias perderam isso de uma vez. Você tem uma nova geração, essa juventude que vem pós-golpe, é uma geração que já encontra uma realidade anterior, né, da década de 90 ou anterior a isso. Então, acho que a gente precisa discutir sobre tudo isso. Com tudo isso, o movimento sindical tem batalhado, né? Hoje nós estamos numa pauta unitária junto com as frentes, Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, no debate do auxílio emergencial, da vacinação e no debate do impeachment, né, do Fora Bolsonaro. E acho que o debate da vacinação, eu quero chamar a atenção para isso, porque, de repente, os sindicatos, né, eu venho de um sindicato do setor público, que é o Sindiut, quem garantiu a vida da categoria em 2020 foi o Sindiut. Quem conseguiu que o governo não retornasse com atividades presenciais e, portanto, nós teremos uma contaminação muito maior no Estado, foi a atuação do Sindiut, que conquistou, né, um mandato de segurança, impedindo o governo do retorno. O governo de Minas queria retornar com as atividades presenciais em outubro do ano passado, e, novamente, foi o Sindiut que fez a defesa da vida. Então, são os sindicatos, né, que, nesse momento, têm tido comportamentos de defesa da vida, das suas categorias, das suas famílias e, portanto, de toda uma comunidade, no caso da educação, que é o meu exemplo, de uma comunidade escolar. Mas os sindicatos permanecem sendo atacados, porque nesses arrobos autoritários, nesse fascismo que hoje, né, se expressa na política nacional, sindicatos não podem existir. Sindicatos são um problema para o fascismo, são um problema para o autoritarismo. Então, por isso, permanentemente, essa política de ataque aos sindicatos. Ataque na materialidade, ataque às suas lideranças, ataques ideológicos.
Legal, tem vários comentários aqui. Tem Marcelo Gontijo, parabéns, deputada. Precisamos de valorização da educação e você tem feito um bom trabalho em contraste ao que o governo Zema, que só desvaloriza a educação, os alunos e os profissionais. Reginaldo Silva diz, Parabéns pelo importante debate. Beatriz Cerqueira, nossa guerreira de Minas, me representa. A Lúcia Helena, nossa membra aqui, diz: Brasil está entregue à própria sorte. Ela, que é de Cuiabá, diz que se, o que faz lá é dar kit COVID com ivermectina. É, a Juliana Oliveira diz que quando precisou ser testada com pedido médico em mãos, em Minas Gerais, o posto e a UPA informaram que não faziam testagem e ela teve que procurar um laboratório particular. É, a gente está chegando aqui ao final do nosso programa, queria agradecer muitíssimo a Beatriz, abrir para um recado final aqui para os nossos internautas, já desculpando a conexão hoje, que está terrível aqui, a gente sem internet, fazendo celular. Bia, seu recado final para os nossos internautas.
Bem, agradecer a oportunidade do debate, né? É, dizer que nós estamos aí nessa frente de batalha em defesa da vida. A situação do Brasil é gravíssima. As mortes que nós hoje acumulamos em relação à Covid-19 eram evitáveis, boa parte delas, e essas mortes têm os seus responsáveis, tendo o governo federal atual como o maior responsável, né, porque deveria estar protegendo o povo e não incentivando práticas que só levam a maior contaminação. Então, acho que a nosso grande desafio nesse momento é fazer a denúncia dessa política da morte, essa política genocida, mas também dizer que outra forma de pensar a nossa sociedade é possível. E acho que essa tarefa também é importante, que é a tarefa da fé, é a tarefa do encanto, né? Sem a esperança, as pessoas elas não se engajam em absolutamente nada. Então é preciso esperançar, dizer de que é possível outra forma de pensar. O Brasil não precisava passar pelo que está passando, não precisava dos milhões de desempregados, dos milhões de mortos, de um sistema único de saúde sucateado, dos nossos trabalhadores da saúde vivendo na exaustão e no limite, morrendo no enfrentamento à pandemia, assim como os nossos profissionais da educação precisam, merecem de uma real valorização, e não essa polarização absurda e que desconhece a realidade da escola que a gente tem enfrentado no debate do retorno presencial. Sigo à disposição, parabenizar pelo trabalho de vocês, parabenizar por todo o debate e à disposição para a gente participar de novas discussões.
Legal.
Muito bem, Bia. Muito obrigado a você aí por ter aguardado também. Hoje aqui a gente teve um programa quente e ao mesmo tempo intranquilo. Você não tem ideia de como a gente está operando aqui. Tem uma pessoa à distância fazendo operação das câmeras, a gente com o nosso celularzinho, sem internet a manhã inteira. Isso numa cidade que é 50 quilômetros de São Paulo, que é uma cidade grande, Santos, né? A gente também tem um costume muito para Gonçalves, aí no sul de Minas, que tem 4 mil habitantes, que é uma cidade pequena do sul de Minas, que muitas vezes tem enormes dificuldades, mas lá nossa internet é melhor, dá menos problema que a daqui, vai vendo que situação. É isso, né, Dri? Encerramos aí.
Obrigada, Bia, obrigada a todos que nos acompanharam, daqui a pouco o vai estar de novo no
Pois é, eu vou comer um negocinho e volto para conversar com a Tuxi sobre tudo que aconteceu nessa semana, inclusive sobre o lance do Daniel Silveira. Eu ia colocar assim, e aí, vai encarar eu e o Atuxa, assim, para o Daniel Silveira. Beleza, gente? Beijos e beijos. Tudo de bom. Até mais.
Qual é o seu mundo? Ele pode ser único, diferente, diverso. Não importa. Se você quer ter o futuro nas suas mãos, vem estudar na Sociologia e Política. Porque o seu mundo cabe aqui. O nosso mundo é feito de novas perguntas, novas pesquisas e novas respostas. O nosso mundo é como o seu mundo, inquieto, desafiador e alimentado de metas e sonhos. Faça do seu mundo um ponto de encontro com novos mundos. Você está preparado para isso? Então, o seu mundo cabe aqui. Processo Seletivo 2021 da Sociologia e Política, Escola de Humanidades. Venha dividir o seu mundo com a gente.